Prazer estar aqui com os irmãos novamente. Queria ainda, hoje nós cantamos Cristo Meu Mestre, foi o último hino de encerramento da série de Tiago. Queria agradecer ainda aqueles que pediram pelas anotações, tive que imprimir mais do que eu imaginava. E quem quiser, acho que a dona Carolina ainda tem uma ou outra, se precisar, a gente passa eletrônico e tal. Muito obrigado. Queria compartilhar também que está tendo esse fim de semana Expo Cristã, né? E tem sido uma experiência interessante. Na sexta-feira à tarde eu passei lá, fiquei no stand. E é o mundo evangélico, né? Com todas as cores, a gente vê. E uma das coisas é estar lá representando o acampamento, fazendo contato, muita gente descobrindo. O primeiro acampamento evangélico no Brasil, desde 1957... Pessoa quase cai da cadeira quando escuta isso, né? E tem sido muito legal fazer contatos com pessoas do interior, de Goiânia, de Belo Horizonte. E muita gente vem e pergunta, mas o que é ação bíblica, né? Então a gente tem que ajudar. Hoje tem gente lá, até hoje à noite, quem puder ir, vale a pena. E uma pessoa se aproximou de mim, falou, boa tarde, meu nome é Júlio. Ação bíblica, né? Falei, sim, ação bíblica, acampamento MAB. Ela falou assim, essa pessoa falou, um senhor, um pouco mais velho do que eu, falou assim, eu vou contar uma história. Em 1984, eu contratei um jovem para trabalhar comigo. Ele era chefe no metrô, ele contratou esse jovem, e um tempo depois, esse jovem deu uma Bíblia para ele. Mais um tempo, ele começou a ler essa Bíblia. E um tempo depois, ele se converteu, fez teologia e hoje é pastor de uma igreja no bairro da Árvore aqui. Praça da Árvore. Quem lembra do Rodolfo Chaparin? Testemunho do Rodolfo. Isso é ação bíblica. Deu uma Bíblia e ele falou que quando ele se formou pastor, ele chamou o Rodolfo lá, leu a dedicatória da Bíblia e falou, foi graças a essa Bíblia que eu me converti e hoje está servindo a Deus. Valeu meu dia lá na feira, foi muito joia. Muito bem, queria compartilhar isso com os irmãos e hoje, falando um pouco, né, nesse mesmo sentido também, de servir, levar a palavra, a gente gostaria de encarar um novo desafio, de ver um pouquinho os alicerces da igreja de Filipos. Se Deus permitir, nós vamos entrar na epístola aos Filipenses, mas antes disso, a gente queria entender um pouquinho dos alicerces, das bases, dos ingredientes dessa igreja. E hoje em dia, né, todo mundo conhece a epístola da alegria, né? Mas se a gente pensar, hoje em dia, nunca se valorizou tantos livros de autoajuda, tantas conferências motivacionais, vídeos para se animar em grupo, terapia, força. Outro dia eu vi um vídeo por R$ 19,00, chamava O Vídeo da Alegria. Puxa, se por R$ 19,00 a gente pode achar alegria, né? Vai saber que, qual o conteúdo desse livro, né? E infelizmente a grande maioria das pessoas não sabem que na palavra de Deus, e principalmente na epístola aos Filipenses, é uma fonte de alegria. É um exemplo de vida de pessoas que, independentemente das circunstâncias, viviam alegres, né? Porque dependiam de Deus. E a gente pode ficar perguntando, mas qual o segredo dessa gente? Será que eles tinham de diferente? Será que eles vinham de outro planeta? Será que eles tinham alguma coisa diferente no DNA? Não sei, alguma coisa que fazia com que eles estavam sempre contentes? Qual os ingredientes? E é isso que a gente gostaria de ver. Eu gostaria de ver 5 alicerces da igreja de Filipos. E para isso, eu convido os irmãos a lerem comigo Atos, capítulo 16, versículos 6 até 34. Abram comigo, vamos acompanhar a leitura. Diz um pouco esse começo, a origem dessa igreja. Prestem atenção. Aí estava Paulo, Silas, Timóteo, que se junta a Paulo no início do capítulo 16, e Lucas, que também depois escreve o livro de Atos, né? O quarteto mágico aí, modo de dizer, né? Estavam na segunda viagem missionária de Paulo, viajando, e diz assim no versículo 6, e percorrendo a região Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte, a Neápolis. E dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. Quando foi sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo seus senhores que se lhe desfizera a esperança de lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E depois de darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levantando-os para a sua própria casa, lhe pôs à mesa. E com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças pela simplicidade da Tua Palavra, pelo relato histórico que mostra, Senhor, o poder da Tua Palavra, de vidas sendo úteis nas Tuas mãos, de vidas transformadas, de conversões verdadeiras, Senhor. Obrigado porque podemos aprender disso nessa manhã. Ajuda-nos, Senhor, a meditarmos. Tu vês a brevidade do tempo, dá-nos, Senhor, a sabedoria, que nenhuma palavra venha contrário à Tua vontade, Senhor. Conduz em cada detalhe, que possamos ser instrumentos nas Tuas mãos. É isso que suplicamos, em Teu santo nome. Amém. Muito bem. Uma passagem longa, mas que relata esse início da igreja em Filipos. E nós vemos que começa com essa segunda viagem missionária de Paulo, que já estava em curso. E Paulo, diz o texto, salia ali da região de Listra, e a sua primeira intenção, para quem olha, está olhando ali, hoje é a Turquia, a entrada ali na Grécia, né, na parte antiga ali do mapa, tentou ir para onde? Para a Ásia, para o lado direito de vocês, certo? Nessa direção, para a Ásia Menor. E foi impedido pelo Espírito Santo. Daí ele foi para Missia. E dali tentou passar para Bitínia, no norte. E também foi impedido pelo Espírito Santo. Então ele foi conduzido, diz o texto, desceram a Troade, na costa, desceram a serra. Como se fosse Santos aqui, né? Desceram a terra. E aí tinha o mar. Ou senão podiam continuar contornando. E foi o que eles fizeram. Contornaram. E aí teve essa visão de um varão clamando por ajuda, pedindo ajuda a Paulo. Um homem grego, porque estava chamando da Macedônia. E é interessante a gente ver e pensar que a Grécia, ali, né, toda a região, a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento em grego, todo o domínio cultural, né, a riqueza, a sabedoria grega, não era suficiente para esse varão que estava clamando por ajuda espiritual. Né? Atenas, com todo o seu conhecimento, Coríntio, com todos os seus prazeres sexuais disponíveis aos homens e às mulheres, com Sócrates, com todos os filósofos que teoricamente deveriam ter as respostas para todas as perguntas, eis um varão grego clamando por ajuda espiritual. Na Grécia, primeira cidade, logo no início ali, colônia, em Filipos, depois, primeira cidade da Europa. Talvez esse varão não se desse conta, mas era o evangelho que estava entrando na Europa. E só Deus sabia, então, a repercussão que isso ia trazer para o mundo. Ah, se a Europa ainda hoje, rica e materialista, ainda pudesse clamar como esse varão, ajuda-nos. Se a nossa rica cidade de São Paulo, todos com seu glamour, atrativo, desenvolvido, pudesse clamar por um evangelho genuíno, ajuda-nos. Será que existe ainda esse grito? Ainda hoje, nos nossos dias? Será que as pessoas já encontraram a felicidade nas coisas do mundo, nos prazeres, nas riquezas, ou às vezes até nas religiões alternativas? Ou será que existem muitas pessoas como este varão macedônio clamando por ajuda? Porém, o que mais me chama a atenção, e eu quero pôr como primeiro alicerce dessa igreja em Filipos, é que ela estava sendo formada por líderes totalmente maleáveis nas mãos de Deus. A geografia não importava, se era para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, não importava. A importância era estar na vontade de Deus, nos planos de Deus. Saber que Deus estava conduzindo, que Deus era soberano, que ele sabia por que essa porta se fechou para a esquerda, por que se fechou para a direita, por que se abriu para Macedônia. E eu me pergunto, nós como igreja, será que nós somos maleáveis? Será que existem hoje homens maleáveis na mão de Deus, disponíveis para servir onde há necessidade, onde Deus está chamando? Disse que assim que ele teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, que, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Versículo 10. Sem argumentação, Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, sem condições, sem desejos pessoais, simplesmente levantaram e obedeceram e foram. Irmãos, quando nós queremos estar na vontade de Deus, não importa a geografia, não importa o local, a cidade. E para nós, a Jaque é testemunha disso, vivemos em vários lugares, vários países. O importante é estar na vontade de Deus. Não tem nenhum relato de que eles dizem, ah não, eu não estou de acordo. Deus, para mim, está me mostrando que eu tenho que ir nessa direção. Você, se você quiser ir para lá, você vai. Mas para mim, Deus está me mostrando que eu tenho que ir na outra. Não? A vontade de Deus é uma só. A gente que tem que ser maleável para entrarmos na vontade de Deus. Não seria lógico que Deus quisesse confundir os seus servos, mandar uma revelação para cada um deles. Quando eu falo disso, já fiquei pensando, ó, algumas pessoas vão falar, mas tem aquele caso lá de Paulo e Barnabé, que cada um foi para uma região. Porque eles não entraram de acordo por causa de quem? De João Marcos. Mas em nenhum lugar está escrito que isso foi uma decisão espiritual. E até o próprio Paulo reconhece isso depois, quando ele reconhece que João Marcos era útil. Ou seja, isso não é uma regra, ao contrário, foi uma exceção, talvez a exceção das exceções. A grande maioria, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, a vontade de Deus se revela, os servos de Deus são maleáveis, entram na vontade de Deus, Deus abençoa. A primeira característica dessa igreja é que seus líderes, seus fundadores, seus membros eram maleáveis nas mãos de Deus. Segunda característica, o temor e a vontade de escutar a palavra de Deus. A cidade de Filipos tem esse nome do pai de Alexandre o Grande, Filipe II. E foi fundada lá 4 séculos antes de Cristo e foi atraída porque era uma região onde tinha muitas regiões de minas de ouro e se constituiu uma cidade por causa disso. Com a queda do Império Grego, a ascensão do Império Romano, a cidade se tornou importante por se tornar uma colônia romana, tanto que Paulo, Lucas diz isso no texto, que era uma colônia romana. Então era um lugar, cidade de Filipos, que vem o nome por causa do pai de Alexandre, Filipe, era uma colônia importante. Então era um lugar que tinha muitas pessoas ali, que passavam, comércio, tinha uma infraestrutura e alguém pode ver, inclusive, algumas ruínas ainda hoje aí, da região de Filipos, né? E existia, então, um costume que onde não existia uma sinagoga, o costume diz que precisavam de 10 famílias judias para se constituir uma sinagoga. A gente não sabe se tinha ou não, é bem provável que não. Mas existiam algumas mulheres judias que se reuniam à beira desse rio que existe até hoje, rio Gangas, para orarem, por isso que diz lugar de oração. E eis que ali tinha uma mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, uma província romana. E ela vinha provavelmente para Filipos para vender púrpura. Era uma businesswoman, né? Uma mulher de negócios. Estava lá vendendo, mostrando, né, toda a sua sabedoria para tentar vender as coisas ali. E no sábado, que era comum para o judeu então se reunir numa sinagoga, ela estava nesse lugar de oração. E ali, a gente vê no texto, no versículo 14, que Lídia era temente a Deus e ela escutava. Eis a característica dos primeiros membros dessa igreja em Filipos. Temente a Deus, escutavam a palavra de Deus. Será que existe ainda no nosso meio hoje pessoas com temor de Deus, com desejo de escutar a palavra de Deus? E assim começou a igreja de Filipos. Basta pessoas com desejo, tementes a Deus, com desejos de aprenderem da palavra de Deus, que se reúnem e começam uma classe de criança, uma classe de adolescente, um estudo bíblico no lar, uma reunião, e assim um pequeno grupo com temor a Deus, com vontade de escutar a palavra de Deus, vai crescendo e vai se tornando o corpo de Cristo, a igreja. A igreja não são as paredes, são as pessoas. A nossa igreja aqui no Brasil começou assim. Eu não sei se vocês sabem, mas quem já leu lá na história da ação bíblica, um casal de suíços que haviam feito, trabalhado aqui no Brasil muitos anos, feito uma certa riqueza, se aposentaram, voltaram para a Suíça, pensando que iam curtir a aposentadoria. Estou falando do casal Eisenhuth. Só que lá, Deus tinha outros planos. Eles conheceram o Evangelho, se converteram, fizeram uma escola bíblica e voltaram para o Brasil. No seu apartamento, foi o primeiro depósito de Bíblias do Brasil, o início da Casa da Bíblia. Depósito de Bíblias, lá na rua ainda depois, Dom José de Barros, no centro de São Paulo. E começaram reuniões ali nos domingos, lá no fundo da Casa da Bíblia. E começaram a se reunir. Pessoas, o quê? Tementes a Deus. Que queriam escutar da palavra de Deus, de ter acesso genuíno à palavra de Deus. E começou a crescer, crescer. E hoje é a ação bíblica que vocês conhecem. Será que ainda existe essa vontade de escutar a palavra de Deus, de servir a Deus, sendo um depósito de Bíblia, sendo uma reunião? Essa é a característica da igreja nascente de Filipos. A graça de Deus operou no coração dessa mulher, sincera e bem-intencionada, e o texto diz no versículo 14 que o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia, né? Não foram argumentos humanos, foi Deus que abriu o coração, tirou aquela ramela do olho, né? Para a gente poder ver claramente. A ficha caiu, o coração dessa mulher se abriu. Uma consequência, depois a gente vê a hospitalidade dela, ela convida os servos de Deus a virem à sua casa e ela estava absorvendo da vida dessas pessoas e tirando tudo o que podia. Mais uma característica dessa igreja que estava nascendo. Temor a Deus, queria escutar a palavra de Deus. Terceiro ponto. Transformação. Libertos do pecado. Outra característica dessa igreja é que ela não era formada por seletos intelectuais gregos, ou um grupo de pessoas da elite da cidade, da primeira classe A, classe B, ou um grupo de interessados na natureza e amantes do rio Gangas. Não. A igreja de Filipos começa, como toda igreja deve começar, formada por pecadores, redimidos, libertos do pecado, transformados. O texto diz que existia essa jovem que estava possuída de um espírito maligno. E o texto reconhece que até o próprio Espírito, eu nunca vi o Espírito evangelizando, porque ele diz aqui, esses homens, se referindo a Lucas, a Silas, a Paulo, a Timóteo, são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E ela repetia isso por muitos dias. Então diz que Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. E essa jovem foi libertada, transformada, restabelecida. Vidas transformadas. Essa é a característica de uma igreja nascente, formada por pecadores, como nós, cada um de nós, com seus defeitos, com seus hábitos, com seus vícios, mas redimidos, lavados no sangue de Cristo, perdoados, purificados, transformados. Só que causou uma verdadeira revolução na cidade, né? A começar com os senhores dessa senhora aí, dessa jovem, porque deixou de ser uma fonte de lucro para eles. E isso causou um problema enorme, né? Leiam comigo lá o que aconteceu no versículo 19. Vendo os senhores que se lhes desfizera a esperança de lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando aos pretores, ao magistrado, né, disseram, esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Irmãos, eu fiquei pensando nas características, né, dessa igreja, pensando na nossa igreja. É lógico que a gente não vai agora perturbar a cidade, fazer uma passeata aí, parar o trânsito, né? A pessoa parar aqui, a imigrantes aqui, fazer um... Não é isso, né? Mas será que nós estamos impactando e perturbando no bom sentido a nossa redondeza? E não falo só geograficamente, as pessoas que nos cercam. Será que elas percebem a transformação que houve na vida dessa jovem? Será que elas veem a diferença? E falam, puxa, essas pessoas estão transformando, estão perturbando a minha vida, porque o seu comportamento tem algo diferente. Houve transformação, mais uma característica dessa igreja nascente. A quarta característica dessa igreja é que, como consequência de tudo isso, essa igreja começou com perseguição. E nós lemos que o tamanho do impacto na sociedade causou tanto problema que eles resolveram falar, vamos atacar a raiz do problema, né? Paulo, Silas, jogar... Lá no interior da cela, né? Que fala que era a cela do interior. Lá no fundo do xalindró. Fundo da cadeia. Mas antes disso, o quê? Açoites. Muito punição física. E aí, Paulo, diante de tudo isso, né? Sendo perseguido, suportando essa dor física, essa dor espiritual. Eu fiquei pensando, por que será que Paulo, nesse momento, falou, pera um pouquinho, eu sou cidadão romano, como ele fez mais tarde? E ele podia falar, não, toque em mim. Interessante, né? Ele não pediu isso. Com certeza Deus tinha um propósito, porque isso iria marcar o DNA dessa igreja. E lá dentro da igreja, Paulo e Silas, no versículo 25, oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. O que vocês acham? Quem eram os primeiros membros dessa igreja? Esses que estavam lá na prisão, que se juntaram a Lídia, que se juntaram a essa jovem e formaram a igreja de Filipos. Deus tinha um propósito. Com certeza Paulo se lembrou do que Deus falou para ele, o Senhor Jesus falou para ele, que ele ia ser instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importava sofrer pelo meu nome. Paulo tinha consciência disso. E Deus suportou e deu todo o sustento para que Paulo e Silas passassem por essa provação física, porque foram muitos açoites, diz no versículo 23, muitos açoites, e isso não é fácil. Mas que testemunho para essa igreja, que marca, que lembrança saber que os líderes estavam ali maleáveis, servindo a Deus, sofrendo por uma causa. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Eles estavam livres. Que testemunho! E eles podiam fugir e não fugiram, mantiveram ali. Imagina o interesse desses presos em escutar a Paulo e a Silas, mais interessante do que fugir da prisão. E o impacto da vida deles ali, naquele meio. E mais importante, a quinta e última característica dessa igreja. Tudo isso tinha um propósito. Alcançar famílias. E a característica de uma igreja bíblica é alcançar famílias. Eis que esse jovem carcereiro, aí, trabalhando no seu turno, desperta-se do sono, vendo as portas abertas do cárcere, puxando uma espada, ia fazer o quê? Hakiri, né? Que chama em japonês. Hakiri grego. Se suicidar. E sabe que isso é costume ainda no Japão, até hoje. É triste, mas é verdade. A pessoa, quando perde a face, né, que a gente fala, quando tem um grande, faz uma coisa que, muita vergonha, muita gente aluga um quarto no hotel, se vai e se enforca, geralmente com a gravata. É triste. E Paulo aí grita e diz, não, por favor, não faça isso. Brandou em alta voz, não façais nenhum mal, porque todos estamos aqui. E ele chama primeiro o carcereiro para vir, para ver o testemunho, para falar de Cristo. Depois eles saem, e o texto diz, então trazendo-os para fora, aí sim, depois já ter escutado o evangelho, que o servo pede? Senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Irmãos, oremos para que o nosso testemunho, com as pessoas que nós falamos, com as pessoas que nos cercam, os contatos na vizinhança, que venha essa pergunta, o que devo fazer para ser salvo? Um médico, quando está diante de um doente, 50% do tratamento, já é quando o doente se dá conta que está doente. Foi o que o carcereiro fez. Ele entendeu a mensagem e falou, o que eu preciso fazer para ser salvo? Eu estou perdido, vou me matar, vou deixar minha família. E Paulo fala, não. Eu tenho aqui uma mensagem de esperança, de amor. Imaginem a transformação na vida desse homem. E na vida da sua família, porque ele diz, Paulo diz, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. A família foi alcançada. pelo testemunho. Irmãos, oremos para que ganhemos famílias para as nossas igrejas, famílias inteiras, que tudo que nós possamos fazer aqui, seja no projeto Go, aula de inglês, que a gente tenha, lógico, o objetivo de alcançar os adolescentes, os jovens, mas que nós tenhamos objetivos de falar, olha, para os pais dessas crianças, olha, vocês não querem saber o que eles estão escutando? É uma oportunidade de anunciar o Evangelho e alcançar famílias. Crianças que vão para o acampamento, voltam. Olha, eu gostaria de fazer uma visita. Teu filho foi. Você sabe o que ele escutou lá? Ele leu a Bíblia. Você gostaria de saber o que ele está lendo? Oremos para que possamos alcançar famílias inteiras também na nossa igreja. Tudo isso aconteceu na segunda viagem de Paulo. E depois, mais para frente, lá em Atos 20, vemos que Paulo volta para Filipos na sua terceira viagem. E depois, ainda mais na frente, ele já em Roma, lá nos anos 60, provavelmente mais ou menos uns 10 anos depois, ele escreve a famosa epístola da prisão, né? As epístolas da prisão, que provavelmente foram Efésios, Colossenses, Filemão e Filipenses. E se Deus permitir, nós vamos atacar devagarzinho, com uma faquinha, um por um, a epístola aos Filipenses. Mas antes, a gente tinha que entender como que era formada essa igreja, esse é o alicerce da igreja de Filipos. Servidores totalmente maleáveis, disponíveis na mão de Deus. Orem para que a liderança da igreja entre em obras preparadas por Deus. Se sinta maleável, levada, conduzida por Deus. Pessoas tementes a Deus que queriam escutar a palavra de Deus. Uma igreja formada por pecadores redimidos, vidas transformadas. Uma igreja que, desde o dia 1, percebeu o que é viver na adversidade, na perseguição. Nós não passamos por a perseguição que eles passaram. Mas quantas vezes somos motivos de chacota, de, são muito quadrados, são isso, são aquilo. É uma forma de perseguição. E a quinta característica dessa igreja, famílias eram alcançadas. Oremos para que isso aconteça na nossa vida, para que o segredo dessa alegria, que nós vamos descobrir isso na epístola de Filipenses, tem um motivo, tem o ingrediente lá da massa, o DNA. Esses eram os alicerces da igreja, os pilares da igreja em Filipos. E é interessante ainda no final do capítulo 16, quando eles se saíram do cárcere, no versículo 40, diz que todos dirigiram-se para a casa de Lídia e vendo os irmãos, os confortaram. A igreja estava começando, estava sendo formada, estava nascendo ali, na simplicidade do Evangelho, buscando na simplicidade a alegria. Como andam os alicerces da nossa igreja? Firmes, vidas maleáveis, prontas para servir, disponíveis na mão de Deus, membros tementes a Deus que buscam escutar, ler a sua palavra, vidas realmente transformadas, existem transformação na nossa vida, filhos de Deus que perseveram nas tribulações, nas lutas, nas perseguições, e famílias sendo alcançadas. Orem pelas nossas famílias, que Deus preserve, que não deixe o inimigo atacar. E acima de tudo, será que a alegria da igreja de Filipos existe na nossa igreja também? Na nossa vida? Alegria que passa por cima das circunstâncias? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças de poder ver na igreja de Filipos, Senhor, os ingredientes básicos que fizeram dessa igreja, Senhor, uma igreja fundada na tua palavra, liderada por homens, mulheres que estavam totalmente maleáveis nas tuas mãos, vidas que eram transformadas, pecadores libertos de vícios, de costumes, de pecados, totalmente transformados, entregues a Ti. Obrigado, Senhor, porque a Igreja de Jesus Cristo, ela é projetada para ser feita por homens e mulheres, pecadores redimidos, que reconhecem o pecado e que querem chegar diante de Ti, clamando por perdão, pedindo ajuda, perguntando o que precisa ser feito para ser salvo. Obrigado pela vida desse carcereiro que foi alcançado por Ti, foi preservada e a sua família conheceu a verdade. Obrigado, Senhor, pelo exemplo, que nós possamos também alcançar vida, Senhor, na nossa igreja, vida no nosso bairro, nas pessoas que temos contatos. Senhor, faça a obra, vai adiante, como Tu te revelaste a Lídia, que Tu possas também se revelar a mais pessoas aqui e que Tu possa, Senhor, dar esse esclarecimento, esse discernimento para entender a Tua mensagem. Clamamos por isso, Senhor. Ajuda-nos que a nossa igreja seja solidificada mesmo, possa crescer sobre esses pilares e que possamos ser realmente um grupo que avança, que cresce para a Tua glória unicamente, Senhor. Ajuda-nos a entrarmos nesses planos preparados por Ti. Em Teu santo nome. Amém.